Bom dia, são agora 10 horas em Portugal e Angola, 8 horas da manhã em Cabo Verde, 9 horas na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe e 11 horas em Moçambique e na África do Sul. Os temas deste jornal.
Siba Siba Makwakwa foi morto há 19 anos em Maputo. A família não desiste de saber o que aconteceu. Neste jornal, a Procuradora-Geral da República assume que a corrupção continua a travar o desenvolvimento do país. Angola reporta 7 novos casos de Covid-19 e mais 3 mortes. Neste jornal, vamos também olhar os números mais atualizados do novo coronavírus na Guiné-Bissau.
Toda a informação já a seguir com a edição da jornalista Paula Borges.
19 anos depois da morte do economista Siba Siba Makwakwa, continua a não haver respostas. O economista e presidente interino do antigo Banco Austral foi encontrado morto nas escadas do edifício sede do banco em Maputo no dia 19 de agosto. No dia 11 de agosto, assim é que é, de 2001, estava a trabalhar na recuperação da dívida de milhões de meticais. Ontem também foi prestada homenagem a Carlos Cardoso, outro homem que foi assassinado por investigar corruptos em Moçambique. O grupo Mediacoop, proprietário do semanário Savana e do eletrónico Mediafax, atribuiu ao espaço editorial, ou seja, à redação, o nome do jornalista morto em 2000. Se fosse vivo, Carlos Cardoso teria completado esta segunda-feira 69 anos. Carlos Cardoso e Siba Siba Makwakwa são exemplos de quem foi morto por incomodar poderosos e a corrupção continua a minar o país, diz a Procuradora-Geral da República de Moçambique, Beatriz Buschelli.
A título de exemplo, no setor da saúde, educação, agricultura, que são setores chaves para o desenvolvimento, temos constatado índices elevados de corrupção dos nossos gestores e demais funcionários, desde a contratação, construção de infraestruturas, cobranças ilícitas no atendimento aos cidadãos, entre outros serviços.
A Procuradora falou também do plano para criar gabinetes de combate à corrupção nas províncias.
Está em preparação a proposta de criação dos gabinetes de combate à corrupção de Tete e Zambeze. A escolha dessas províncias resulta do fato de terem apresentado elevados índices de corrupção e serem assistidos pelos gabinetes de Sofala e Nampula, respectivamente, com todas as implicações que traz para o trabalho do gabinete e até riscos nas investigações, tendo em conta que pretendemos celeridade na tramitação processual.
E até já existe um manual de formação em matéria de prevenção e combate à corrupção no país. Jornalista Orfeu de Sá, Lisboa.
Pretende-se que o Manual de Formação e Prevenção do Combate à Corrupção explica os objetivos. A diretora do Gabinete de Combate à Corrupção.
São abordadas matérias atinentes ao setor público, com enfoque para o Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado, códigos de conduta, procedimento administrativo, regras de utilização dos recursos e bens do Estado, entre outras.
Ana Gemo defende que o manual deve ser adotado pelas instituições em nome da integridade dos funcionários.
As instituições públicas e privadas devem assumir a proatividade na realização de ações concretas para fazer recuar a corrupção, elevando a integridade dos seus funcionários e punindo os infratores.
O Manual de Formação em Matérias de Prevenção e Combate à Corrupção foi lançado na capital moçambicana.
Capital moçambicana que ontem mesmo foi declarada pelo Ministro da Saúde como o terceiro local com transmissão comunitária do novo coronavírus no país, devido à rápida evolução do número de casos. Maputo junta-se assim às cidades de Pemba e Nampula, ambas no norte de Moçambique. Em Angola foram anunciados pelo secretário Secretário de Estado para a Saúde Pública mais 7 casos de Covid-19 e 3 novos óbitos. É um número baixo de infecções diagnosticadas e isto é justificado, explicou Franco Mofinda, por uma avaria no equipamento laboratorial. Angola tem agora um total de 1.679 casos de Covid-19, 78 óbitos. Conferimos também os números na Guiné-Bissau, onde foram registados nos últimos dias 56 novos casos, dados avançados por Magda Rubalo, alta comissária de luta contra a Covid-19 em território guineense.
Um total de 10.338 amostras que foram testadas desde o início da pandemia no nosso país, dos quais resultaram 2.088 casos positivos, acumulados até à data. Temos 1.015 casos recuperados, 1.038 continuam ativos e temos 29 óbitos por Covid-19. E nós temos nesta semana um total de 56 novos casos de Covid-19 na Guiné-Bissau.
Perante estes números, Magda Rubalo diz que não aconselharia que fosse retomado o transporte de passageiros para o interior do país. Guiné-Bissau, a representante especial do secretário-geral da ONU para o país, considera que se vive um clima político que não abre caminho a um compromisso para a estabilidade. O Conselho de Segurança das Nações Unidas esteve reunido para avaliar a situação do país e numa comunicação a partir de Bissau, a representante especial de António Guterres para o país, Rosine Koulibaly, apontou exemplos do que considera ser insegurança e abuso de direitos humanos.
O ataque no dia 26 de julho à Rádio Capital FM, considerada apoiante da oposição, bem como as detenções arbitrárias e intimidação de pessoas e figuras políticas que se opõem à atual liderança, foram reportados. Estas ocorrências agudizaram a tensão política.
A missão da Organização das Nações Unidas na Guiné-Bissau poderá, lamentou ontem Rosine Sori Koulibaly, não atingir a totalidade dos objetivos do mandato até ao encerramento. As dificuldades dizem respeito, segundo a responsável, à, estamos a citar, atmosfera política carregada e ambiente hostil no país, dada a crise política e paralisia parlamentar depois da eleição presidencial, que impediram a missão da ONU de se dedicar por completo ao apoio à revisão constitucional, reforma da lei eleitoral e regulamentação dos partidos políticos, como delineado no Acordo de Paz de Conakry. A responsável pediu também o apoio da comunidade internacional ao país. Portugal, o governo autorizou o recrutamento de 220 médicos em regime de mobilidade para unidades de saúde EPE, ou seja, entidade pública empresarial, integradas no Serviço Nacional de Saúde. Este despacho, assinado pelo Secretário de Estado da Saúde, explica que 56 postos de trabalho são para a especialidade de Medicina Geral e Familiar, 16 para a Saúde Pública e os restantes 148 para as especialidades hospitalares. As Nações Unidas vão enviar 50 mil toneladas de farinha de trigo para o Líbano. A ajuda será disponibilizada através do Programa Alimentar Mundial para estabilizar o estoque de cereais no país. Isto depois de, há precisamente uma semana, a mega explosão em Beirute ter destruído o silo onde estava armazenado este produto. Um relatório da ONU refere que milhares de toneladas de farinha de trigo vão garantir que não haja escassez de comida em território libanês. Sem esta ajuda, as atuais reservas de cereais apenas garantem as necessidades da população durante um mês e meio. Nesta altura, é também preciso dar resposta aos feridos, já que dois hospitais ficaram totalmente destruídos pela explosão e outros dois danificados. A enviada especial da Rádio e Televisão Portuguesa, Rosário Salgueiro, esteve esta manhã num dos maiores hospitais de Beirute, onde é grande a procura por assistência médica.
Uma semana depois da explosão, a Antena 1 veio a um dos principais hospitais da cidade. Aquela noite de há uma semana é difícil de esquecer para todos os profissionais. Como dizia há pouco o diretor do Hospital Universitário São José, pior do que a guerra, porque durante uma guerra há um plano permanente e os doentes vão chegando. Agora, no dia da explosão, ao mesmo tempo, chegaram ao hospital 200 doentes. Havia doentes com ferimentos de vidro que foram projetados a alta velocidade contra os corpos. As imagens e as fotografias que os profissionais guardam são impressionantes. Ainda estão internadas 2 dezenas de pacientes em cuidados intensivos. Todos os casos menos graves tiveram de ser imediatamente encaminhados para casa, tiveram alta, estão em ambulatório. E para além dos doentes, resultados diretos da explosão, houve também muitos pacientes que tiveram que ser evacuados, que tiveram que sair dos hospitais afetados. De lembrar que 2 hospitais ficaram totalmente destruídos, que ficam no centro da cidade, e outros 2 ficaram parcialmente destruídos. Centenas de doentes foram espalhados pelos outros centros hospitalares.
Reportagem de Rosário Salgueiro, na capital do Líbano, uma cidade devastada por esta mega explosão.